E começa aqui mais um Beercast Podcast, onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo, estamos na segunda parte da conversa com Giba Tarantino, presidente da Abracerva, que passou esses últimos meses, os últimos anos, vamos dizer assim, discutindo e ajudando o mercado lá em Brasília, defendendo os interesses das pequenas cervejarias. Giba, a gente estava falando sobre tratamento tributário diferenciado, imposto do pecado, e o quanto que a diferença do tamanho entre as cervejarias gera problema para todo mundo. E aí até as grandes se engajaram na briga lá dentro, né? Você também estava falando da questão do KINAI, a gente não vai ter um novo KINAI para diferenciar empresas dentro do mercado cervejeiro.
Sim, então é importante, assim, acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram, no meu ponto de vista, foi esse trabalho junto com as grandes. Porque as grandes têm um histórico aí que não era muito próximo das artesanais, mas como eu falei, a conselho do próprio Bob Pease, CEO da VA, que acabou de se aposentar, ele falou, cara, você vai atrás de quem tem dinheiro. Então, essas viagens para Brasília custam. Custa avião, custa Uber, custa alimentação, custa hotel. Eu acho que tem uma realidade que a gente tem que lembrar, que as novas gerações estão consumindo menos álcool. Então, todo mundo olha pelo setor da cerveja. Tá? Eu sei que tem uma briga aí por share de mercado, mas não adianta ter um monte de share se você não tem mercado. Então, como o mercado está diminuindo e com o emprego da tecnologia, existem outras maneiras, principalmente dos grandes grupos aí de trabalhar, aumentar o faturamento, a gente tem que olhar pelo setor da cerveja. E olhar pelo setor da cerveja precisa de uma união. Então, acho que a gente conseguiu uma união bacana em todas essas visitas para Brasília. Como falei, nós sentávamos juntos na presença de deputados, de senadores e até em audiências públicas.
Nessa hora, Giba, o pessoal do Sindserve estava junto com vocês também?
Opa! Super, 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 super junto.
É tipo assim, reunião com deputado, reunião de grupos, vocês estavam lá dividindo cadeiras.
Sempre, sempre. Eu representando as pequenas, eles representando as grandes, e aí tem todo o lado bom das grandes, né, que geram muitos empregos, que recolhem milhões em impostos, e tem o lado bom das pequenas também, que cuida das comunidades locais, que gera turismo, que gera também emprego, um monte de gente. Então,
os você estava deputados... falando da dificuldade de se financiar isso. Por exemplo, você está em Brasília, custa dinheiro. Qualquer pessoa que for lá, que for levada pela Abracerva, dinheiro de tudo. A Sindserve, ela tem uma estrutura de lobby lá em Brasília? Ela tem um escritório? Ela tem gente que... ela tem financiamento para isso?
Tem, o Sindserve é um sindicato formado pela Ambev, pela Heineken e por algumas cervejarias locais, algumas cervejarias pequenas locais. Então, representantes do Mato Grosso, do Goiás, Santa Catarina, do Norte, deve ter, sei lá, talvez umas 8 cervejarias menores. E por que que eles têm essas cervejarias menores, né? Tem muita cervejaria que não tem saco para essas rodinhas da artesanal. Eles falam, cara, o meu negócio é vender cerveja. Sabe? Eu não quero entrar em treta cervejeira, eu quero olhar para o business cerveja. Quero olhar para a redução de imposto, para o trabalho de Helgov junto aos parlamentares. E a Marcela está fazendo isso agora. E está fazendo isso agora com a ajuda desses caras, do Sindserve, da Ambev, da Heineken, da Petrópolis. Essa é a real. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas essa é a real. Porque numa das várias críticas que eu recebi né, de cervejeiro artesanal, eles me ensinavam como eu deveria fazer para ir para Brasília, como eu deveria fazer uma campanha no Instagram. Ou alguns até falam, não, tem um cara em Brasília que ele conhece muito bem o Congresso. Só que esse cara em Brasília um dia, que ele não tinha dinheiro nem para gastar com hotel. Entende? E muitas vezes eu ficava uma semana em Brasília. E o dia a dia de ir no Congresso, no Senado, assim, existe um ditado comercial, né, que assim, quem não aparece não é lembrado. Então,
Exatamente.
eu saía da sala e entrava outro setor para chorar as pitangas dele. Então, esse trabalho de contínuo foi muito importante. E tem uma coisa que eu quero dizer para todo mundo aqui, e o governo entendeu muito os nossos pleitos, a gente foi muito alinhado, né? Nós fomos com cartas assinadas, esses três pleitos, inclusive, né, repetindo, que as grandes concordavam que a gente tem um tratamento tributário diferenciado. Entregamos por escrito isso, assinado. Agora, pasmem, nosso maior desafio foi com o pessoal dos destilados, que é uma coisa que até então eu não estava ligado. Comecei a aprender que existe uma inteligência muito grande, um projeto muito bem feito, e muito bem feito mesmo, né, dos destilados para aumentar o imposto da cerveja e do vinho e abaixar o imposto dos destilados. Só que os destilados, com muito charme, colocaram a cachaça como, vamos dizer assim, a isca, né, o boi de piranha. Então, o refrão em Brasília era assim: a cerveja vai acabar com a cachaça. Então, eles criaram uma campanha alegando que todas as bebidas têm que pagar o mesmo imposto. Isso já não é assim no Brasil, né? Hoje, a cerveja, em números redondos, a cerveja paga DIPI 4%, o vinho 6%, a cachaça, se não me engano, 16%, o destilado paga 20%. E tem aí associações de destilados e de cachaças, com verba de empresas multinacionais que tem o claro objetivo. Imagina, isonomia tributária. Imagina baixa esse imposto de 20% para 10% e da cerveja de 4% vai para 10%. Quebra todo mundo, inclusive as vinícolas. Inclusive, os alambiques pequenos vão quebrar, porque vai chegar uísque importado a preço de cachaça de prateleira de supermercado. Existem várias marcas, que essas empresas são fortes também. Eu não vou citar nomes, mas essas empresas são fortes, grupos muito poderosos. Existem várias marcas pelo mundo. Então pode ser que comece a chegar a marca de destilado mais barato, pode ser não, vai chegar marca de destilado mais barato que as nossas cachaças queridas de alambique. A gente sabe que o volume de produção do alambique é pequeno se comparado com uma grande indústria de destilado. Então aconteceu uma campanha assim, descarada até e nos painéis dos aeroportos de Brasília tinha campanha contra a cerveja. Então, eu participei de quatro audiências públicas, duas na Câmara dos Deputados e duas no Senado. E, nesse dia do Senado, nós fizemos um manifesto assinado por 15 entidades cervejeiras, né, onde a gente falava assim, que a cerveja não vai acabar com a cachaça. Vai acabar com a cachaça, são os destilados importados. Então, essa foi nosso maior desafio, porque eu não sou um profissional de Helgoland. Era só um empresário, produtor de cerveja, e todos que sentavam na bancada comigo eram profissionais de Hellgoss, com muito mais experiência do que eu. Só que eu tinha uma verdade que eles não tinham. Né? Eu sou sócio de uma pequena empresa. Eu sou pequeno empreendedor. Estou aqui estourando, porque se aumentar, como vocês estão propondo, o imposto da cerveja e abaixar o imposto dos destilados, vocês vão quebrar quase 2.000 cervejarias, vão quebrar mais de 1.000 vinícolas, mais de 1.000 alambiques, vão quebrar todos os produtores de cevada e de lúpulo do Brasil, vão quebrar mais de 5 mil empresas. Bom, tivemos sucesso. A reforma tributária foi promulgada
Mas
pelos
o
anos.
que que aconteceu? Me desculpe, Giba. Eles cederam
Não,
ou
isso foi para votação. Eles propuseram.
mas não convenceram ninguém o suficiente.
Não aconteceu ninguém. Eles propuseram, como nós propusemos também com vários. Eu, pessoalmente, na Câmara dos Deputados, na primeira rodada na Câmara dos Deputados, eu consegui duas deputadas importantes, entraram com um projeto de lei, e nós fomos atendidos parcialmente. Que aí entrou a questão do teor alcoólico. Não entrou a questão de volume de produção. Então, na Câmara dos Deputados, nossa vitória foi, dos três itens, foi uma, que era do teor alcoólico. Foi para o Senado. Só que aí, sempre que muda, tem um relator novo, tem um grupo de trabalho novo, tem um trabalho financeiro, tem audiência pública. Então, no Senado, nós fizemos também duas audiências públicas. E assim, a Abracerva e Sindiserve de um lado, e os representantes de destilado, duas outras entidades do outro lado. E argumentando, o senador do meu lado, foi na bancada, ficava na frente ali. E isso tudo está na TV
Essa é uma
Senado.
hora lá que você vai, toma a palavra e conversa com os
Eu tenho alguns
representantes.
minutos. Então, aí. Entre 5 a 10 minutos para cada um falar. Porque tem vários outros setores que querem falar também. Então é meio na correria e tem um reloginho ali que fica a contagem regressiva. E você passou, o microfone é silenciado.
Hoje
Então,
você falou.
nós conseguimos aí essa vitória a muito custo com o trabalho. E depois, aos 45 do segundo tempo, no Senado, que foi aprovado as nossas propostas, os governadores vieram com uma novidade, que era de colocar a ST, substituição tributária, na reforma. O que foi um banho de água gelada. Você perguntar para qualquer cervejeiro, de cada 10 cervejeiros, 9 vão falar que o que mais causa impacto é a
É a
ST.
substituição tributária.
E os governadores, e olha assim, o governador tem um poder político gigante, né? Eles fizeram uma carta de todos os governadores pedindo para manter a ST. Você, puta, fudeu, né? E aí a votação no Senado foi na quinta-feira e eu acabei desmarcando a minha volta, que era para sexta, que eu emendei. E lá no final de semana, porque a votação na Câmara foi na segunda. Então eu falei, pô, eu vou comprar passagem nova, já estava difícil de hotel, acabei ficando lá no final de semana. E no final de semana fiquei trabalhando. Indo atrás de deputado e colocando o nosso ponto de
Esse
vista.
é um trabalho de formiguinha, conversando com todos os deputados que for possível, falando com as pessoas antes da votação.
Total. Visitando dirigente de partido, né, que eles falam pelo partido, então falar com dirigente de partido, falar com alguns deputados, alguns senadores que nos receberam bem, né, e aí também não posso deixar de citar também que no Senado o pessoal de Minas ajudou bastante também, né, o Rodrigo Dalbanos esteve em Brasília também. Falei ali com o André Paixão, falei com alguns amigos, cada um fazendo seu contato. Então, assim, só para finalizar. Aí do Senado voltou para a Câmara, e na Câmara nós conseguimos que a ST ficasse fora da reforma tributária. Então, essa foi... Além dos nossos três pleitos, agora, a luta não terminou, porque esse ano, como sempre, depois do Carnaval, vão ser criadas leis ordinárias para determinar a alíquota do imposto seletivo. Se o imposto é de meio, se é de um, se é de cinco, se é de 10 ou de 20, ninguém sabe. Quanto me... A gente vai lutar para ser o menor possível. Você não pode ter...
Imposto seletivo vai ser um para cada segmento. Cigarro vai
Um.
pagar uma coisa, bebida vai pagar outra.
A bebida também, tá? Só que bebida, o que está escrito na reforma é que é por teor alcoólico. Então, tem o imposto seletivo da cerveja, do
Tá.
vinho, da cachaça.
A ideia é que quanto maior o teor alcoólico, mais prejuízo à saúde traz e mais vai contribuir com esse financiamento.
Exato. E também queria falar aqui que nos Estados Unidos, a cerveja paga menos imposto que o bourbon. No Reino Unido, a cerveja paga menos imposto que o Scotch Whisky. Até na Rússia, a cerveja paga menos imposto que a vodka. Por que que no Brasil tem que ser diferente? Então, esse era o mantra: ah, vocês vão acabar com a cachaça? Não, nós não vamos acabar com a cachaça. Até assim, essa campanha que eles fizeram, veio até gente do Reino Unido falar aqui com os parlamentares, e um levou esporro, falou: pô, mas no seu país você paga mais, por que você quer fazer diferente? Vocês acham que aqui é free shop? Né? Essa foi a fala, inclusive, que eu repeti isso. Então, agora, para esse semestre, tem a votação da lei ordinária que vai definir a alíquota. E é uma outra batalha, uma outra luta.
Esse momento. Então, isso cabe lobby de novo, Giba. Você vai estar presente lá, vai conversar com
Estarei
políticos?
presente, e o que eu gostaria de fazer esse ano, um pouco de antecedência, eu gostaria de organizar uma ida de vários cervejeiros de estados diferentes do Brasil. E aí, então, vai o pessoal do Sul, do Norte, do Nordeste, e com meses de antecedência, eles chamam os deputados que eles votaram, falam, dia, sei lá, 30 do 6, estaremos em Brasília e gostaria, o deputado, você que recebeu o meu voto, o voto da minha cidade, esteja presente num evento de cerveja, para eu te conhecer, para você ouvir um pouco do setor. Né? Então, a gente fala aí de geração de emprego, de produção, de impostos, das atividades, tanto das grandes quanto das pequenas, mas é uma maneira de deixar os parlamentares mais próximos da cerveja. E outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês também, a gente está na iminência de conseguir a frente parlamentar da cerveja. Tá? Então, com isso a gente vai ter um deputado como presidente da frente e talvez até mais 15 outros deputados. A ideia é que a gente pegue um deputado de cada estado do Brasil
Uma
como presidente.
frente é algo formal, Giba? É
É algo
algo.
formal.
Formal.
Para montar uma frente, são necessários mais ou menos 200 adesões de outros deputados, né? E isso é é o início de um trabalho para fazer para que a cerveja tenha voz em Brasília. Nós não temos, né? Se alguém correr ali os corredores da Câmara, do Senado, não tem nenhum deputado que fala, não, ó, cerveja, eu defendo vocês aqui dentro. Não tem. Tem pessoal assim, tem receio de defender álcool, pelos problemas do álcool. Então a gente tem algumas campanhas, assim, pô, a gente quer criar uma, assim, tá na iminência disso se tornar realidade. Uma frente parlamentar, a gente quer ter voz, a gente quer fazer eventos de cervejeiros em Brasília. E a gente não pode esquecer do iminente aumento de mercado da cerveja sem álcool, zero álcool, né? Por conta das novas gerações estarem consumindo. Então, assim, o que eu gostaria é de fazer um evento no Congresso durante uma semana, servindo cerveja zero álcool.
Dá
De
para
graça.
fazer evento dentro do Congresso, Giba?
Dá, desde que um deputado peça.
Tá.
Então, o deputado que tem que pedir ali para a Câmara ou para o Senado um espaço X para ser usado durante o período acordado. É, mas tem que ser um pedido. Assim, a gente consegue fazer disso aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também, né? Mas é sempre um vereador, um deputado ou um senador que tem que pedir o espaço. Então, está no nosso radar da gente fazer campanhas positivas da cerveja, levando consumo responsável, todo o reflexo da. Número de cervejarias, geração de empregos, impostos, estilos, né? Então, tudo isso está no radar, tudo isso, né, são projetos que começaram há algum tempo já, né? A frente parlamentar tem 1 ano e meio, pelo menos, que a gente está correndo atrás. A gente não comenta muito, porque são projetos difíceis de entregar. E se a gente começa a comentar, sempre tem a galera do contra que vai ficar, tá vendo, ele falou que ia conseguir, não conseguiu, o cara é cheio de papo furado. Então eu prefiro ser pai e cantar a vitória quando ela acontecer mesmo, como na reforma.
Giba, a gente, você estava aqui até comentando aqui em off aqui, né, que o setor de cervejas como um todo, ele representa uma arrecadação aí de 50 bilhões de reais, isso chega a atingir 2% do PIB, né, que é muito relevante. E do ponto de vista da cerveja artesanal, a gente consegue ter ali aquela comunicação do crescimento mais claro do crescimento do número de cervejarias. Mas a gente tem muita dificuldade de olhar para o nosso setor mais de cerveja artesanal, né, mais das micro cervejarias, de olhar para ver o quão saudável está o nosso setor. E a gente tem muita dificuldade de olhar. A gente sabe que não está saudável. A gente sabe que em conversas de bastidores, a gente sabe que não está saudável, mas a gente não consegue ter um número oficial disso. A gente vê o crescimento, lá, o número do mapa, olha quantos registros tem de solicitação de fábrica aberta, né, de produção de cerveja, a gente sabe exatamente o número de fábricas que tem o KNAI ali para produção de cerveja, mas a gente não sabe o quão saudável está esse setor. Eu vejo que essa comunicação poderia, ou essa pesquisa poderia ser feita também pelo mapa, né, porque eles fazem uma pesquisa direta, mas principalmente seria uma função muito legal da própria Abracerva. E eu sei que não é fácil, né? Porque a galera também não quer falar, né? Não quer falar a capacidade ociosa que tem, né? Se está com
Nem
crédito, se está com
produção.
gosto, não, ninguém fala nada, né? Mas como isso seria importante para vocês desenvolverem um trabalho melhor, inclusive, na Câmara dos Deputados e no Senado, se vocês tivessem essas informações mais sólidas. E de fato mostrar que o setor está em dificuldade, que precisa de ajuda, que se aumentar imposto vai quebrar, porque ó, 70% das cervejarias está endividada. Eu sei que o Sebrae às vezes consegue alguns números parciais, mas o quão importante isso seria para a Abracerva ter esses números e poder comunicar isso de forma
Ah, isso
melhor.
é mega importante, sem dúvida. Informação é super importante. O mapa não consegue trazer informações financeiras. Isso eu já perguntei, isso cabe à Receita. E o mapa não pode divulgar a produção. Não, eles divulgam a produção total anual, mas eles não divulgam por estado, muito menos por cervejaria. Então, tem legislações que proíbem, né, começar pela LGPD, né, você ficar divulgando aí dados de terceiros. Em algumas conversas, a gente tenta pedir isso, mas o pessoal desconversa. O pessoal não gosta de falar quanto que produz, quanto que fatura, né, não, e a gente não pode obrigar, né, a gente não. Está longe de ter esse poder. E aí existem as pesquisas setoriais. Então, tem a pesquisa do Sebrae, como você falou, que vai voltar esse ano. Tá? Na própria a declaração do MAPA, que inclusive termina agora essa semana, 14, né? Tem aí um número de dados muito maior que costumava ter, né? E aconteceram alguns problemas aí de sistema. Mas acredito que por ano que vem já vai ter uma melhora. Tem pesquisa do Guia da Cerveja. Então, a gente apoia todas essas pesquisas e quer ter o maior número de informação possível. A gente acredita que isso é benéfico para todo mundo. Nos Estados Unidos, as cervejarias americanas são encorajadas pela BA a informar o volume de produção. Né? Depois eles soltam um ranking, né, de produção anual ou por região. Agora, a gente tem que sair da adolescência mesmo aqui, né, e pensar nisso como negócio.
Setor.
É, o setor, né?
Não, e eu fico pensando até num tratamento diferenciado, né? Então, assim, se a gente tem uma declaração anual de produção, que isso vai impactar hoje, atualmente, impacta no quanto a gente paga de IPI nas nossas cervejarias. Então, quer dizer, a gente já tem já uma declaração anual, que a gente envia para o mapa, a gente fala, a gente produz até, né, 500 mil litros mês, ou até 1 milhão de litros mês, a gente tem essa declaração. Já é uma informação oficial em termos de receita para tratamento diferenciado tributário. A gente teremos novamente um tratamento diferenciado tributário, que foi justamente essa uma das vitórias que você conquistou aí enquanto a Brasserva, junto com as cervejarias. A gente já tem essa declaração anual do mapa, que a gente fala, minha fábrica produz 30 mil litros, produz 50 mil litros. Eu poderia falar, minha fábrica tem capacidade de 100 mil litros e produz os mesmos 30 mil litros que eu estou declarando. Essa informação de capacidade ociosa seria tão fantástico para mostrar que, de fato, o setor não está saudável. Né? O setor não está saudável. Então, isso seria um belíssimo argumento que, infelizmente, a gente não tem essa informação. Né?
É, a gente, assim, gente tem várias ideias, né? Mas, assim, como sempre, falta abraço, né? Acho que, assim, o voluntariado ele vai até a página 3, né? E eu entendo isso, porque todo mundo tem boleto para pagar, né? Mas eu acho que se a gente conseguir realmente um amadurecimento, uma união das cervejarias, a gente vai aos poucos atingindo alguns objetivos, né? Então, se o Papai Noel me perguntasse o que eu queria de presente de Natal, eu ia falar redução de impostos, primeira coisa, né? Que acho que isso é o que realmente atrapalha quem trabalha com seriedade. Mas, sem dúvida, tem outros dados super importantes. Os nossos colegas lá da AGM do Sul, Associação Gaúcha de Microcervejarias, eles conseguiram uma redução de ICMS e em contato presencial com o pessoal da Secretaria da Fazenda, aí, assim, pegando o cara de boa vontade, ele consegue cruzar dados das grandes com as pequenas. Então, eles entenderam que aumentou a arrecadação de impostos quando abaixou o imposto lá. Então, assim, os três estados do Sul já têm um tratamento diferente do que a gente tem em São Paulo, por exemplo. Aliás, São Paulo acho que é um dos poucos estados que não tem zero de benefício.
Tratamento de benefício. Todos os nossos estados aqui em volta têm tratamentos
Rio tem, Minas
diferenciados.
tem, Goiás tem, os três do Sul tem, São Paulo não tem. E essa é a outra batalha que eu quero focar esse ano. O Vitor lembra bem, né? Nos anos anteriores aí, muitos colegas foram falar com o Alckmin, foram falar com o Dória, não conseguiram nada. Então, a Brasserva entrou com uma ajuda importante aí com o Roberto da Madalena, em contato com uma deputada estadual, deputada na Serra, e a gente entrou com um projeto de lei de outra maneira, não via decreto, mas montamos aí um projeto de lei citando todas as leis de outros estados, e porque São Paulo não tinha isso. E citando, inclusive, que a gente se propõe a uma campanha de divulgação, da lei federal, estadual e municipal anti-assédio, né? Então, a ideia
Legal.
era fazer uma campanha das cervejarias que eventualmente venham a aderir a uma redução tributária como contrapartida, porque a deputada Ana Serra, ela defende isso também, né? Há uma campanha de esclarecimento de lei contra assédio. E também, lógico, que entra aí a diferença tributária, falando tecnicamente, né? O tratamento tributário diferente que os outros estados têm. Então, São Paulo é o estado com o maior número de cervejarias, mas não tem nenhum benefício fiscal. E tem muita cervejaria de outros estados que entram aqui com valor competitivo por conta disso, né? Como eu sou adepto do beba local, eu acho que é o ideal a gente realmente trabalhar na sua região. O mercado de cerveja, ele tem um potencial enorme no nosso país, né? O nosso país é um país de sol, de calor, né? Tem várias regiões aí, principalmente centro-oeste, norte e nordeste, que tem aí uma possibilidade incrível de crescer, né? Eu acredito que o modelo de brew pub é o ideal, né? Para servir a cerveja sempre acompanhada de gastronomia. Então, eu acho que esse atualmente é o setor aí que mais tem resultados. Agora, nosso país, né, é o país da oportunidade, do otimismo. A cerveja é a bebida predileta do brasileiro e o mundo todo sente essa crise da cerveja. E o Brasil tem novidades da cerveja. Então, dito que a gente existe hoje a Catarina Sour, né? Nós começamos com um movimento com a Manipoeira, mas acho que tem um mercado gigante aí para crescer ainda. E os gringos estão de olho no nosso mercado. Tá? Hoje a gente produz cerveja boa. O lúpulo brasileiro também é uma realidade. Estive em setembro na República Tcheca. Eles estão antenados, que é irreversível a cultura do lúpulo aqui no Brasil. Então, imagina, só no lúpulo, Brasil, terceiro maior produtor de cerveja no mundo, 99,9% do lúpulo é importado. Olha que mercado gigante aí. Número de cervejarias. Pode ser que tenha uma acomodação, sim, no mercado, que é comum para qualquer mercado, né? Em Brasília, tive a oportunidade de ficar muito próximo ali do pessoal da Abracel também, né? De bares e restaurantes. Então, que é um mercado que a gente está muito próximo, também tem uma crise. Agora, essa gangorra aí, ela acontece no país inteiro, né? O dólar abaixou agora, mas está em torno de R$ 6, né? Os juros estão altos, mas eu acredito que isso tudo vai se estabilizar e vai melhorar. E o setor de cerveja é um setor que ele precisa da mão da pessoa, precisa do ser humano do lado de lá para fabricar a cerveja. Então, eu acho que assim, dificuldades existem durante a nossa vida inteira, mas a oportunidade está aí para quem souber trabalhar com seriedade e tiver resiliência. E a gente está fazendo de tudo para que as coisas melhorem, dando suporte ao pequeno produtor de cerveja, com esses eventos que a gente faz no Brasil inteiro, com a Conexão Cerveja do Brasil, e trabalhando em Brasília, pelas leis federais, e nos estados, como eu falei, em São Paulo, a gente tem um projeto também para ter um tratamento diferenciado no ICMS-ST. Lembrando que ICMS-ST ele vai durar até 2032. Então, nós
Ainda
temos
tem
7
muitos
anos,
anos ainda, né?
tem muitos
Antes da
anos
reforma
para
tá
trabalhar.
aí para valer, né?
Mas é isso, pessoal. Eu amo esse mercado. Esse mercado me trouxe grandes amigos aqui no Brasil e no exterior. Eu acho que a gente unido vai ter muitas alegrias pela frente ainda.
Pergunta para encerrar, Vitor Marinho.
Na verdade, acho que não é nenhuma pergunta, é mais, meu, as grandes conquistas do Brasil, do mercado cervejeiro, né? No Brasil, a gente fez isso coletivamente, né? A gente fez isso com o Simples Nacional, as microcervejarias no Simples Nacional, agora essas vitórias aí dentro da reforma tributária. Então, eu acho que assim, a gente teve, nosso setor tem passado aí, parece que está no divã o nosso setor, né? Cerveja artesanal está no divã. Então, ela tem passado aí por uma crise existencial, acho que não é só no Brasil, é no mundo todo, mas eu acho que as dificuldades, a gente passou aqueles momentos muito difíceis em 2020, né? Não só com a crise da Báquer, mas depois com todo aquele rompimento da cerveja artesanal ali, das brigas internas e tudo mais. Mas a gente tem esse momento como um momento de que eu acho que poderia ser um gancho muito legal para a gente tentar voltar a agregar o setor, tentar voltar a pensar coletivamente novamente. Essa é uma vitória coletiva da Brasserva, mas será que a gente não consegue aos poucos tentar desatar os nós aí e voltar a pensar coletivamente a cerveja artesanal? Eu vejo que a gente precisa disso, né? Infelizmente, a gente teve essas rupturas, mas eu só vejo a retomada aí do setor cerveja artesanal. Se a gente voltar a pensar coletivamente, a gente tem que separar as divergências aí e pensar, né, como um todo, né?
Não, eu concordo, Vitor. É assim, tem várias pautas aí para serem trabalhadas, né? Diversidade, né? Que é uma coisa que eu acho muito importante, né? Tem várias outras aí. Então, assim, a Abracerva está sempre aberta a novas pautas. Mas, assim, uma coisa é você ter a ideia, né? Outra coisa é você gastar algumas horas na frente do seu computador e fazer um projeto. E depois, esse projeto, você tem que correr atrás de verba para realizar o projeto. Você tem que fazer a entrega. Você conseguiu lá uma grana com alguém, você tem que entregar aquele projeto. São várias fases. Eu sempre falo quando alguém chega, pô, eu tive uma ideia. Falei, cara, transforma no projeto. Coloca
Exatamente.
PowerPoint, escreve, sabe? Pensa assim, pô, onde é que eu vou arrumar verba para isso? A gente consegue, mas tem que ter projeto, tem que ter braço para ajudar também. A Abracerva, eu estou o presidente da Abracerva, né? Um dia vai ter um cara para me suceder, mas tudo isso depende de dedicação e de projetos onde a gente consiga captar recursos. Eu descobri há pouco tempo atrás que a Prefeitura de São Paulo tem uma verba destinada a empresas do terceiro setor, empresas sem fins lucrativos. E tem duas coisas ali que até vou propor para mudar no estatuto da Serva. Uma delas é falar sobre ESG, né, que no mundo corporativo hoje em dia, ou você fala de diversidade, de ESG, ou então você está fora, né? Tem muita gente que está fora, né? Por uma opção própria, e tem uma questão de mandato, porque eles pedem 4 anos com mais quatro, e a Abracerva tem hoje em dia 2 anos de mandato. Por quê? Porque você pegar aí 200 pau, 400 pau, 1 milhão de reais, a prefeitura, além de fazer uma baita de uma diligência, ela vai querer um relatório minuciosamente explicando onde você colocou cada real, que é como o Sebrae faz, como todas as empresas fazem, né? Mas, assim, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo porque eu fui dar uma bronca uma vez por conta da Oktoberfest, aqui de São Paulo, né? Que tem a Oktoberfest, um cara bacana, faz evento, mas, assim, é um fundo de Dubai. Então a grana vai para Dubai. Eu falei, não, eu quero fazer outro Oktoberfest. Uma participação das pequenas. As grandes podem até entrar, ajudando no custo, mas tem que ter um monte de cervejaria pequena. Aí eu descobri desse dispositivo da prefeitura de São Paulo, como deve ter em outras prefeituras de cidade grande ou do estado, né, que tem ali uma peneira, né, para empresas sem fins lucrativos. Você tem que dar um baita de um relatório, tudo quanto é certidão, para poder ter acesso. Então, assim, tem possibilidades da gente criar outros projetos e ficar de olho. Tem um monte de edital. Edital da Petrobras, do Sebrae, da Embratur, de tudo quanto é empresa capitalizada, né? A própria Ambev e a Heineken tem editais também, né? Então, o que eu falo é assim: chega com ideia e com projeto. A gente não tem braço para fazer tudo e a gente precisa de parceria. E até essa próxima pessoa, se a pessoa chega, traz um projeto e tem pé e cabeça no projeto, essa pessoa quer trabalhar, ela será remunerada também. Mas, assim, dinheiro a associação não tem. A gente vive disso, de criar projetos, captar recursos.
É isso daí, precisa. Não adianta você só ter ideias, né? Muita gente tem ideia, algumas boas, outras nem tanto, mas precisa de trabalho, que a gente está falando antes. E trabalho exige isso. Transforma a ideia num projeto, transforma o projeto em um modelo de execução e vá trabalhar dentro disso. Ajude a Abracerva, precisa de ajuda, né? É, uma pergunta que eu tô com ela desde o começo, não precisa se alongar. Mas politicamente a Abracerva tá apaziguada?
Eu acho que sim, né? Assim, sempre tem a turma do contra, né?
Sim.
Assim, às vezes, naqueles grupos, né? Tem a Abracerva, tem vários grupos, tem um monte de grupo, de tudo quanto é jeito. Né? Não sei, às vezes chega as críticas, né? E algumas até construtivas, né? E chega as de golpe baixo também. Golpe baixo eu nem respondo. Não perco tempo com isso daí, mas eu fui reeleito no final do ano passado, assim, na hora do vamos ver, ninguém quer pegar a bucha.
É, ou a parte do trabalho.
É, porque não é que vai chegar na Abracerva e vai encontrar um dinheirão no caixa. A Abracerva tem dinheiro para viver 6 meses. A gente tem um funcionário registrado. Eu e toda outra pessoas que trabalham são remuneradas pelo trabalho entregue pelos projetos captados. Tá? Mas, assim, eu não deixei meu dia a dia, não tenho condição, que nem outros antecessores tinham, de deixar a cervejaria, seu negócio, para se dedicar full time à associação. Eu não tenho essa condição financeira. E acho até que faz mal isso. Não é profissional trabalhar duramente sem ser remunerado. Então, eu também não posso endividar a associação. Então, eu corro atrás. Eu e toda a equipe que trabalha junto corre atrás para a gente captar recursos. E as entregas que a gente vem fazendo, cada ano tem mais gente querendo patrocinar. Então, isso é fruto de trabalho, como você falou, de entregas, e a gente espera continuar assim e com novas ideias. Vai chegar o dia que a Abracerva vai fazer campeonato de cerveja sem cobrar as amostras, vai chegar o dia que as pessoas que trabalham julgando vão ser remuneradas, assim como também as cervejarias vão ganhar, não digo em dinheiro, mas talvez, sabe, ganha um pallet de lata, ganha um pallet de malte, né? A gente vai dar outras premiações além das medalhas.
Sensacional, muito bom.
Tá?
Giba, toda a sorte do mundo no seu
Falou,
trabalho.
gente.
Muito bonito o seu empenho.
Falou. Anselmo e Vitor, só posso agradecer vocês aí. É muito importante essa conversa. A gente está no começo do ano, então, assim, a gente tem projetos bem legais esse ano, fora a Copa Cerveja Brasil. Fora os trabalhos em Brasília, tem outros projetos que a gente quer viabilizar, como esse aí. A gente está na Brasil Brau, a gente deu pontapé inicial para um projeto de exportação da Abracerva. Eu quero ver se a gente consegue entregar alguma coisa esse ano, para a gente realmente começar a vender, né? e projetos aí de aproximar a cerveja da gastronomia cada vez mais. Essa é uma missão importante também que a gente já vem fazendo aí principalmente com Anhembi Morumbi, e a gente quer intensificar esses laços aí com as faculdades de gastronomia.
Muito bom, muito apoiem, ajudem, venham com boas soluções. E o Giba é um cara muito aberto, cara. Você pode conversar com ele, ele é disponível, tá aqui com a gente. O puta tempão conversando, deve ter um milhão de coisas para fazer. Obrigado mais uma vez por essa amizade, por essa disponibilidade.
Eu que
E
agradeço.
siga firme aí, certo, Vitor?
Tá bom.
Precisamos de mais
Isso
Gibas.
aí. Não, só tenho a agradecer aí. Obrigado. Parabéns, Giba. Eu estou aqui mais como ouvinte aqui, admirando, porque tá bem bacana ver aí o trabalho da Bacerva. Parabéns e um abraço a todos.
Tá bom, gente. Brigadão, tamo junto. Aí o ano só tá começando. Tem muita coisa boa para acontecer.
Isso daí, obrigado ouvintes, continue seguindo a
Falou.
gente, quer ajudar o Beercast, entra lá no Apoia-se, virem um apoiador do Beercast, não mais semanalmente, mas com periodicidade constante, o Beercast continua no ar. Obrigado, Giba, obrigado todo mundo, beijo, tchau.
Falou, gente. Beijo, valeu.
Tchau, tchau.